Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui no Instagram e aqui no YouTube. E você está acompanhando no podcast também. Ah, deixa eu só colocar aqui o tema. Vamos falar sobre Sabrina, bom dia. Sobre cetogênica. Fixando o comentário. Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, 21 de março, estamos iniciando mais uma consultoria gratuita. E assim que você, como você sabe, assim, há alguns anos a gente fazendo essas lives todos os dias, fazendo essas consultorias, trazendo informação, respondendo a sua pergunta em direto lá na sua dúvida, sem mimimi, sem enrolação, sem conversa mole, direto ao ponto. Bom dia, Sandra, bom dia. Cris, bom dia. Cacau, bom dia. Eu sou o André Lucena, bom dia. Vão chegando aí. Se você tiver dúvidas sobre cetogênica, comida de verdade, gorduras, carboidratos, proteínas, coloca aqui no balãozinho, tá? Aqui no Instagram ou aqui no comentário no YouTube. Coloca aqui que a gente vai falar sobre cetogênica agora, tá? Deixa eu só abrir aqui. Recebi algumas perguntas ontem sobre cetogênica, gordura, quanto consumir. Grande Geosmar, bom dia. E aproveitar, como sempre a gente faz, a gente vai direto no ponto, sem enrolação. Ah, não estou achando aqui não, mas tudo bem. Vou trazer aqui a pergunta agora. Tiveram algumas perguntas bem interessantes, tá? Se você tiver dúvidas sobre cetogênica, coloca aqui no comentário no YouTube. E aqui, você está no Instagram, coloca aqui na interrogação, no balãozinho, sua dúvida sobre cetogênica. Deise, bom dia. Vou trazer aqui, ó. Tiveram duas perguntas bem interessantes, tá? Quantidade de gordura diária para consumir, tá? Quantidade. Quem tiver dúvidas, coloca aqui na interrogação, porque eu trago para cá, tá? Quantidade de gorduras diárias para consumir. Olha só. Quando a gente fala em quanto consumir de gordura, a gente precisa contextualizar. A espécie humana sempre comeu gordura. A espécie humana sempre priorizou o consumo da carne, da caça, sempre. Durante a nossa história evolutiva toda, voltando de hoje para 2,5 milhões de anos para trás. Por que 2,5 milhões de anos, André? Porque lá do período do Paleolítico foi quando o homem começou a ter habilidades para construir armas e caçar. Ponto. Então o homem foi atrás da sua caça, do seu alimento. O homem, a espécie humana sempre foi caçadora-coletora, sempre, mas sempre priorizou alimentos de origem animal. Gorduras, saturadas estão em animais. As boas fontes de gorduras estão em animais, as maiores que eu falo, boas no sentido de quantidade, tá? Vegetais têm gordura? Tem, André. Bem pouco. Salvo algumas exceções, como o abacate, o coco, né? Tem mais gordura. Oleaginosas têm gordura. Mas a espécie humana comia com frequência a gordura animal. Alguns estudos de revisão, inclusive, mostram que a espécie humana priorizava carnes mais gordas. E aí eu quero aproveitar o momento para recomendar aqui a leitura, para quem quiser se aprofundar, tá? Gordura Sem Medo, da Nina. Aqui você que está no YouTube também, Gordura Sem Medo. Gosto de fazer as marcações aqui quando estudo. É interessante, né? Quando a gente fala em macronutrientes, a espécie humana precisa comer, né? Precisa que venha da alimentação proteínas e gorduras, carboidratos não. E hoje, né, quando a gente fala em contextualizar, respondendo a pergunta, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, tentaram demonizar a gordura saturada, a gordura natural dos alimentos. E a espécie humana começou a reduzir o consumo da gordura, indo na contramão da nossa história evolutiva. E hoje o mundo está cada vez mais gordo e mais doente. Questões comportamentais, saúde metabólica, doenças tumorais, doenças metabólicas, né, como pré-diabetes, diabetes, hipertensão, gordura no fígado e por aí vai. E aí, quando a gente fala em quanto consumir de gordura, André, contextualizei porque a gordura sempre fez parte, sempre esteve presente no estilo alimentar do homem, a gordura da carne, por exemplo. Nesse livro, mostra alguns estudos, inclusive, de povos que consumiam cerca de 80%, 86% das calorias vinda do alimento de origem animal. A gordura é fonte de calorias, de energia, né? Gordura é fonte de energia. Então, boa parte vem da carne, da caça. Quando a gente fala em macronutrientes essenciais, A gente precisa comer gordura. Ninguém deve evitar gordura. Em linhas gerais, não há razão para evitar gordura. O homem vem fazendo isso e vem morrendo mais, piorando a qualidade de vida, piorando a composição física, adoecendo mais. Mas, André, o quanto consumir de gordura? Esse é um ponto interessante. Quando a gente prioriza o consumo da comida de verdade, naturalmente, para quem segue uma dieta da pirâmide alimentar, da que as diretrizes recomendam hoje. Se você come uma dieta equilibrada, seguindo o que as diretrizes recomendam hoje, você come de tudo um pouco. Alimento e substância alimentícia, que não é alimento. Quando você limpa a alimentação e só coloca alimento, comida de verdade, naturalmente o consumo total de carboidratos cai. E naturalmente o consumo de gordura aumenta. O que as pessoas vêm emagrecendo e melhorando a saúde assim. Mas, André, o quanto de gordura? E aí a gente precisa entender o espectro. Quando a gente come comida de verdade, carnes, ovos, vegetais, frutas, raízes, folhas, talos, vai depender da distribuição da seleção alimentar que a gente faz nas refeições. Tá? Não existe um limite máximo, desde que a gente tenha comida de verdade, porque ninguém come só gordura. Ninguém adoece necessariamente porque come a gordura natural dos alimentos. Não existe nenhum estudo controlado que mostre uma relação causal. O que a gente vem vendo é pessoas diminuindo o consumo da gordura, adoecendo, engordando, morrendo mais, piorando a qualidade de vida. Porque vitaminas, muitas vitaminas, alguns hormônios, elas são sintetizadas, elas são produzidas a partir da gordura que a gente come, do colesterol, por exemplo. Vitamina D é sintetizada a partir do colesterol. O GH também, testosterona também vem a partir da gordura que a gente come. O cérebro é basicamente colesterol, gordura, que a gente precisa comer. Nosso corpo, a gente precisa se alimentar de gordura. Não há razão para evitar, tá? Em linhas gerais, a gente precisa comer. Mas o quanto comer, o erro está em tentar burocratizar demais. O quanto comer de carboidratos, proteínas e gorduras. Quando a gente come comida de verdade, é natural a gente fazer a seleção de acordo com o nosso apetite, de acordo com a questão regional e cultural. Algumas regiões do planeta vão comer mais raízes, outras vão comer quase nada de raízes, outras vão selecionar mais frutas, outras quase nada de frutas. No entanto, quando a gente olha todas as abordagens nutricionais ao redor do planeta, basicamente o que não muda é o consumo de proteína. Nos estudos a gente vê isso. Praticamente a totalidade dos estudos bem elaborados sobre dietas gerais, o que basicamente não muda é a quantidade de proteína. Vai ficar entre 17%, 25%, 27%. Às vezes 30% das calorias. Fica nessa faixa. O que muda em linhas gerais é a qualidade da alimentação. E aí é refletido na quantidade de carboidratos e gorduras. Naturalmente, quando a gente melhora a qualidade da alimentação, coloca comida de verdade, que a espécie humana sempre fez na base da alimentação, o total de carboidratos diminui, o total de gorduras aumenta. A proteína não muda, basicamente não muda, tá? E eu tô falando o contexto para você entender, né? Porque falam muito, não, a dieta da proteína, eu vou comer mais proteína, cara, não existe dieta da proteína, tá? Não existe. Basicamente, o que não muda nas abordagens nutricionais é a quantidade de proteína. E aí, o que vai diferenciar a quantidade de gordura da alimentação é a seleção dos alimentos que você vai fazer, tá? E aí vai estar diretamente ligada aos seus objetivos. Para quem tem diabetes, pré-diabetes, hipertensão, estetose hepática, doenças tumorais como câncer, é recomendado reduzir muito o consumo de carboidratos e aumentar a gordura. E aí fazer uma cetogênica. Quando eu falo em câncer, por exemplo, existe uma cetogênica terapêutica, que não é a tradicional. Que aí existe um controle, uma relação glicose cetose. Existe um cálculo, uma relação, porque precisa estar alto para isso. E aí, naturalmente, as calorias vindas da gordura da dieta pode chegar a 85% das calorias, tá? Então, para quem faz uma dieta, hipoteticamente falando, de 1.500 calorias, 85% das calorias vêm da gordura. Gordura natural dos alimentos. Carne, abacate, numa dieta cetogênica, por exemplo, coco. Né? Então, os alimentos, os vegetais mais ricos em gordura podem entrar. Mas a base, comida de verdade. Mas, André, não é uma cetogênica terapêutica. O que eu posso fazer? Então, você pode incluir raízes e frutas tá? Se você quiser fazer uma low carb, por exemplo, quando a gente fala em comida de verdade, uma low carb vai permitir cerca de... É uma convenção, tá? Até 130 gramas de carboidratos líquidos por dia. 130 gramas de carboidratos líquidos que podem vir de raízes, frutas, vegetais gerais. Carboidratos estão em vegetais, tá? E aí, quando você aumenta a quantidade de carboidratos, cada grama de carboidrato vai ter 4 calorias. Então, aumentando a quantidade de carboidratos, o total de carboidratos distribuído nas refeições, o que lembra, o que não muda é a proteína, basicamente o que não muda, tá? Então, aumentando as calorias de carboidratos, naturalmente diminui um pouco da gordura. E aí pode chegar a 60%, 55%, 65% das calorias vindas da gordura. A gordura pode ser azeite, manteiga, você vai contar tudo, tá? Óleo de coco, banha, tá? A pele do frango, a gordura da carne, abacate, castanhas, né, nozes, oleaginosas de um modo geral, tá? Em linhas gerais é isso. Mas, André, o quanto eu posso aumentar de carboidratos, o quanto diminuir de gordura? Entenda que não há razão para evitar o consumo da gordura natural dos alimentos. E quando você seleciona comida de verdade naturalmente, comparado com as recomendações nutricionais de hoje, o total de carboidratos vai ser menor, low carb. Mas low carb não é focar em carboidratos, é focar em qualidade. Mais comida de verdade, naturalmente, menos carboidrato e mais gordura. Entendeu? Mais comida de verdade, menos carboidrato, mais gordura. Naturalmente, isso é refletido na seleção dos alimentos. Naturalmente. Tá? Naturalmente. Então, a quantidade de calorias, a quantidade de gordura da dieta vai estar diretamente ligada à sua escolha nutricional dos alimentos. Então, por exemplo, se você faz uma refeição. Semana passada eu fiz em 2 dias da semana uma refeição que foi um purê de banana da terra. Banana da terra tem mais carboidratos, com carne. Então, naturalmente... foi uma abordagem com cerca de 30, 40% das calorias vinda do carboidrato, da banana, proteína, se não me engano, foram 2 sobrecoxas no almoço, com a gordura, com azeite. Então, tinha mais gordura, quantidade moderada de proteína e menos carboidratos. André, banana não tem muito carboidrato? Depende com o que você compara, tá? Dá para incluir tranquilamente banana numa cetogênica, onde tem bem pouco carboidrato. A questão é qualidade. Eu não tenho sobrepeso, eu não quero emagrecer, não tenho doença metabólica, então eu não preciso ficar controlando muito a quantidade de carboidratos, tá? Não precisa. Então, quando a gente fala em cetogênica, é preciso reduzir bastante o consumo de carboidratos. Então, o que é uma dieta cetogênica? Dieta cetogênica é quando a gente reduz muito o consumo de carboidratos da dieta com comida de verdade, a ponto do corpo entrar no estado metabólico de cetose. Quando a gente reduz o consumo de carboidratos para cerca de 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos por dia, o corpo entra, em alguns dias ou poucas semanas, no estado metabólico de cetose. Ou seja, nosso corpo começa a produzir energia a partir dos corpos cetônicos. Pega gordura corporal, aminoácidos circulantes, outras substâncias e começa a produzir corpos cetônicos, que são 3. Cetona, cetoacetato e beta-hidroxibutirato. Então, o corpo começa a produzir energia dos corpos cetônicos. E aí fica maravilhoso. Enfim, só quem esteve na cetogênica sabe o quanto é poderoso estar em cetose, do ponto de vista da concentração, disposição, tá? Energia, tanto da atividade física quanto da energia no dia a dia. Então, a gente reduz muito carboidratos, o corpo começa a produzir corpos cetônicos. Até 75% da energia do cérebro podem vir de corpos cetônicos. Tá? E a glicose, André? O corpo já produz glicose a partir da gliconeogênese, mesmo que não haja carboidrato na dieta. Sempre foi assim durante a nossa história evolutiva? Sempre. É natural. Absolutamente natural. Sempre vai ter 5 gramas de glicose circulante na corrente sanguínea, em média, mesmo que não haja carboidrato na dieta. Absolutamente natural. Tá? Natural. Não precisa comer carboidrato para ter glicose. O fígado já produz isso naturalmente. Então, quando a gente reduz muito o consumo de carboidratos, cerca de 20 a 30 gramas, que pode representar cerca de 5% das calorias da dieta no dia vindo de carboidratos, tá? O corpo entra no estado metabólico de cetose. O que não muda, de novo, é a quantidade de proteína. E aí, numa cetogênica, a quantidade de gordura pode chegar a 85% das calorias, tá? Absolutamente natural e saudável. Importante frisar isso. Inclusive, me dá uma dor no coração quando eu vou no supermercado e vejo uma bandeja lá de sobrecoxa de frango, coxa com sobrecoxa de frango sem pele. Cara, que absurdo, né? Além de ser mais caro, tá tirando nutrientes. nutrientes deliciosos que o nosso corpo precisa, a gordura do animal, tá? É bizarro isso, né? Mas acontece, além de ser mais caro, é menos nutritivo. Então, sempre priorize o consumo da carne natural, com a gordura natural do alimento, tá? Então, para quem não quer fazer uma cetogênica, porque diminui muito carboidrato, sim, sim. E aí você pode fazer uma low carb. Uma low carb é com comida de verdade, mas chega a 40, 45% das calorias vindas de carboidrato. E aí a quantidade de energia vinda da gordura também pode chegar a 40, 50%, tá? Dependendo de quanto você equilibra isso. De quanto é equilibra. 30%, 25%, tá? Quanto mais carboidratos, menos gordura. Quanto menos carboidratos, mais gordura. O quanto consumir de gordura no dia, respondendo aqui, voltando à pergunta no Instagram, o quanto consumir de gordura diária vai depender dos seus objetivos, tá? E da seleção dos alimentos. Ponto. Entendeu? A gente falou o contexto todo aqui, justamente para você entender. Não tem uma regra fechada que funcione igual para todo mundo. Pessoas salvam suas vidas numa cetogênica, reduzindo muito o consumo de carboidratos, tá? E aí podem consumir até 85% das calorias vinda da gordura animal, porque não é a gordura que adoece, que causa infarto e que engorda. Como já é sabido, é uma dieta equilibrada que inclui o consumo regular de substâncias processadas e ultraprocessadas, que promove impacto metabólico e hormonal, que promove o acúmulo de gordura, que bagunça a questão hormonal, dando mais fome. Então, à medida que você come uma dieta equilibrada, você pensa em comida, quer comer mais, há uma retenção de líquido, há impactos hormonais nos hormônios da fome e da saciedade, na grelina e leptina, na insulina também, na questão da disposição, no metabolismo energético. Então, você segue uma dieta equilibrada e muitas vezes comendo pouco tem muita fome e comendo pouco com mais calorias. Porque se você me acompanha aqui, você sabe, né, que emagrecimento não é sobre calorias e comer pouco, é sobre qualidade. Não é à toa que cerca de 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam a ganhar peso, comendo pouco. Porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade, tá? É sobre qualidade. E já trouxe vários estudos de pessoas que seguem uma dieta com qualidade, como a cetogênica, comendo mais calorias, sem atividade física, emagrece mais, comparado a quem segue uma dieta equilibrada, se exercitando de 3 a 5 vezes na semana, focando em calorias. Mesmo comendo mais calorias e sem exercício, emagrece mais. Queima mais gordura, melhora IMC e com boa manutenção da massa magra. A ciência comprova estudos controlados, tá? É preciso entender, não se discute isso, isso é bem documentado, tá? Então, quando a gente fala em cetogênica, a gente está falando em qualidade, sobre um estilo alimentar no qual a espécie humana sempre praticou. Porque, afinal de contas, carboidrato sempre foi escasso. O homem começou a comer carboidrato em abundância a partir do advento da agricultura, que tem cerca de 10 mil anos, tá? Mas entenda, o vilão não é o carboidrato, é a qualidade. A origem do carboidrato, ela influencia muito mais do que o tipo, o carboidrato, tá? Porque o homem sempre comeu carboidrato quando encontrava frutas, vegetais, raízes, bem pouco, e não era processado. Natural, tá? Natural. E aí, quando você naturalmente escolhe uma abordagem, por exemplo, mais paleolítica. André, o que é uma dieta paleolítica? Uma dieta paleolítica, por exemplo, vai permitir mais carboidratos. Mais de 50% das calorias vindas de carboidratos. De frutas e raízes, por exemplo. Tá? Naturalmente, aumenta carboidratos, diminui gordura. Você que está me acompanhando aqui já sabe. Tá? Naturalmente. A balança fica entre carboidratos e gorduras. Proteína... basicamente não muda. Basicamente não muda. A gangorra fica entre carboidratos e proteínas. Quando, por exemplo, olha só a pérola que eu vou te dizer aqui. A pérola, tá? Carboidratos e gorduras são fontes de energia. Muita energia. Só que nosso corpo não precisa que o carboidrato venha da dieta. A gordura, sim. Não existe deficiência de carboidratos. Mas quando se come pouca gordura, você vai ter uma série de problemas de saúde. Tá? Perceba. Entenda, sempre que puder priorizar, priorize proteínas e gorduras. Sempre que tiver na dúvida, evite excesso de carboidratos. No entanto, olha a pérola. Quando você coloca uma refeição rica em carboidratos e gorduras, muita fonte de energia, muitas calorias, o corpo armazena gordura. E como isso acontece? Cara, simples, tá? Quando você pega um prato, por exemplo, faz uma refeição com batata doce, com uma raiz, inhame, macaxeira, Mandioca, por exemplo, coloca muita manteiga, a raiz já tem mais carboidratos. Você adiciona mais gordura. Muito carboidrato, muita gordura, muita caloria. É delicioso, né? Nenhum alimento na natureza é rico em carboidrato e gordura. Nenhum. Com exceção do leite materno. Mas o homem, na natureza, não encontra nenhum alimento rico em carboidrato ou gordura. Por quê? É hiperpalatável, cara. Quando você junta carboidrato e gordura, mistura. Delicioso. Mas aí onde está o erro? Para quem quer emagrecer, para quem quer emagrecer, fazer uma refeição rica em carboidrato e gordura vai atrapalhar muito. Vai atrapalhar demais. Muito. Sorvete, rico em carboidrato e gordura. E a pior que tem, né? Gordura vegetal e açúcar, carboidrato refinado. Chocolate, pasta de açúcar com gordura vegetal. Péssimo também. Coxinha, rico em gordura e carboidrato. Os salgados, né? Os processados e ultraprocessados, congelados, os quitutes, ricos em gordura e carboidrato. Hiperpalatável. Nutella, idem. Inclusive, a gente falou na live da semana passada, né? A Nutella, a maior roubada que tem, uma das maiores, né? Porque chama de creme de avelã. Cara, quando você vai ver o creme de avelã, o que chega até é ser desonesto, tá? Creme de avelã, você vai lá no rótulo e vê que uma porção de 20 gramas de Nutella são. Deixa eu procurar aqui, eu tenho anotado, tá? Para falar de forma mais específica. Se você tiver Nutella agora, pega aí. Ó, 20 gramas de Nutella, 12 gramas é açúcar. 12 gramas de açúcar. 6,2 gramas é gordura vegetal. Ou seja, em 20 gramas da Nutella, 18,2 gramas é açúcar e gordura vegetal. E é vendido como creme de avelã. Olha só que roubada, né? E você, tem muita gente que cai nessa, né? Não, é um creme de avelã. Avelã é saudável. É saudável, mas a Nutella não. Tá? É pasta de açúcar com gordura vegetal. E é vendido como creme de avelã. Se liga, tá? Se liga. E aí, o 1,8 gramas que falta, né, nessa porção de 20 gramas, vai ter um pouco de avelã, um pouco de cacau e mais algumas bruxarias. Tá? Quando você se aproxima da comida de verdade, você minimiza muito, quase que anula os riscos de questões metabólicas, de doenças, como questões comportamentais, e tem o mais fácil controle do peso. Tá? Mais fácil controle do peso. É simples. Se aproxima da comida de verdade. Evita essas bruxarias, tá? Porque quando você compra uma bandeja de ovos, um bifão, um peixe, você não precisa olhar o rótulo para saber o que está comprando. Você sabe que é comida de verdade. Afinal de contas, a espécie humana sempre comeu isso. Mas quando você vai no supermercado comprar um pacote, é risco, né? É risco. Tá? E aí, André, vem uma outra pergunta, tá? Para quem tiver dúvida, as pessoas estão colocando aqui. Para você que está no YouTube, pode colocar a pergunta aqui, tá? E aí eu recebi outra pergunta. Tem aparelho que mede a cetose? Tem. Tem aparelho que mede a cetose. Tem aparelho que mede a cetose pelo sangue. E eu vou te mostrar aqui, tá? Vou te mostrar aqui. Tem aparelho que mede a cetose pela urina e pelo hálito, tá? Mas pela urina e pelo hálito não são as melhores, tá? Não são. A do hálito que eu conheço, ela oscila demais. Enfim, é frágil, tá? É frágil. A da urina, ela não representa o quanto tem de cetose circulando. Tem o que está saindo. E aí não representa a realidade. É uma forma de medir. É melhor medir pela urina do que não medir, para quem precisa medir. Mas, se você puder escolher, veja aqui do sangue. Eu vou te mostrar agora, tá? Deixa eu terminar o café tá muito bom. Existe um glicosímetro, tá? Você que está no YouTube e aqui no Instagram. Um glicosímetro, esse aqui que eu utilizo, tá? Glicosímetro mede a glicose. É muito utilizado por diabéticos, que precisam medir a glicose. Diabéticos tipo 1 e 2. Tá? O diabético tipo 2 é plenamente possível reverter, porque a causa da doença é a alimentação. Tá? Vários alunos meus reverteram diabetes tipo 2 sem dieta e sem remédios, fazendo as escolhas mais inteligentes do ponto de vista metabólico. E aí eles precisam controlar ou acompanhar a glicemia. Diabéticos tipo 1 também, porque eles administram insulina e um dos papéis da insulina é baixar a glicose, né? O diabético tipo 1 não tem. O pâncreas não secreta insulina ou não secreta na quantidade suficiente. Um dos papéis da insulina é controlar a glicemia. Então, se não tem insulina ou não tem insulina suficiente, hiperglicemia, e aí é perigoso. E aí administra insulina para baixar a glicose. O diabetes tipo 2 é o contrário. A glicose fica muito alta, e a insulina também. Só que aí é preciso cada vez mais o corpo, o pâncreas secretar insulina e ela não dá conta. Tá muita insulina não consegue baixar a glicose. Tá? Não consegue baixar a glicose. E aí é plenamente possível normalizar totalmente a glicose, porque a causa do problema do diabetes tipo 2 é a alimentação. E aí o glicosímetro, que é vendido em qualquer farmácia, ou a maioria das farmácias vende, tá? Eu utilizo esse aqui, é um freestyle. Aqui não tá focando muito bem, tá? Aqui no YouTube, aqui, ó. Freestyle Optimum New. Optimum New. Aqui dá para ver melhor, tá? E aqui, deixa eu ver se dá para ver. Freestyle Optimum New. Tá muito bom, não, mas tudo bem. Eu vou deixar aqui na descrição, assim que eu conseguir um link, tá? Da Amazon ou qualquer outro lugar, para quem quiser ir lá comprar direto. Ele vem com umas fitinhas e umas lancetas. Como funciona? Deixa eu ver se eu ligo aqui, tá? Ele vem com as fitinhas e umas lancetas. Tem esse aparelho que eu coloco uma agulhinha, que são as lancetas, que ficam aqui, tá? Ficam aqui. Claro, a gente passa o álcool no dedo, passa o álcool no dedo, e aqui tem as fitinhas. Essa é da glicose, a da cetose está guardada lá dentro. Então, a gente faz um furinho, aperta, faz o furinho, sai uma gotinha minúscula de sangue, a gente coloca a fitinha aqui, tá? E coloca a gotinha de sangue na fitinha. Pronto. Em 10 segundos, 5 segundos. Se eu não me engano, a da cetose demora 10 segundos. A da cetose, 10 segundos, e a da glicose, 5 segundos. E aí aparece o resultado aqui, o quanto está de cetose e o quanto está de glicose, tá? E aí tem essa forma de mensurar, tá? De acompanhar a glicose e a cetose. Esse aparelho, eu não lembro agora o valor, mas dependendo da composição, porque tem alguns pacotes, né? Porque aqui, você precisa... É descartável, tá? A agulhinha, ela é descartável. Cada vez que você usa, você descarta. E as fitinhas também. Aqui tem 3, tá? As fitinhas compra também. Então, para quem quer só acompanhar, a brincadeira pode sair um pouco cara, tá? Porque você precisa comprar a agulhinha e as fitinhas. Para quem precisa por questões de saúde, é muito mais barato acompanhar do que estar remediando depois, tá? Então, dependendo da perspectiva, pode sair caro ou barato. Na farmácia, você pode encontrar uns pacotes desse desde pouco menos de R$100, só o glicosímetro, tá? Até R$140, R$170, mais ou menos, vem um glicosímetro e várias agulhinhas, as lancetas, e várias fitas, tá? Já vem um pacote. E aí você pode escolher. Eu vou procurar deixar aqui um link, tá? Tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, tá bom? Para poder mensurar. Para entrar em cetose, é preciso marcar pelo menos 0,5. 0,5, tá? 0,6, 0,7, 0,1, 1,3, já está em cetose. 0,4, não está em cetose, tá? E aí o aparelho mostra na hora, em 10 segundos, mostra. 0,5 para cima, está em cetose. Quer dizer que quanto mais, melhor, André? Não, tá? Quando a cetose é terapêutica, pô, enfim, um tratamento oncológico, por exemplo. E aí vai ter uma relação, né? Glucose-quitose index. A relação glicose-cetose. E aí é preciso estar alta. E aí precisa estar com muita cetose. Mas para pessoas que não têm alguma questão de saúde para acompanhar, apenas quer desfrutar do estado metabólico de cetose, 0,5 já é fantástico. Só sabe quem vive em cetose, tá? 0,5 é fantástico. 0,5 é fantástico. Naturalmente, a gente entra em cetose. Quando faz uma dieta cetogênica em poucos dias, 3, 4, 5 dias, ou poucas semanas, dependendo do indivíduo, se está adaptado ou não, tá? Em jejuns também, jejuns longos, 24, 48 horas, 72 horas. Obviamente, como não há o consumo de calorias, o corpo produz energia a partir da gordura corporal e aminoácidos circulantes. Não é músculo, tá? Eu faço questão de falar aminoácidos circulantes porque todo mundo tem aminoácidos circulantes, tá? É muita ignorância quem fala que no jejum vai perder músculo. Isso é ignorância, a ciência não comprova isso. Desde que você tenha um estilo de vida com comida de verdade, haja o consumo adequado de proteína na janela alimentar e haja atividade física, tá? E aí não perde músculos em jejuns de 3, 4, 5 dias, tá? Não perde. Não perde, tá bom? Sobre cetose é isso. Vamos ver se tem perguntas aqui. Para quem tiver dúvidas, você que está aqui no YouTube, tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. Vou responder algumas dúvidas agora no Instagram, tá? Cápsula de cafeína antes de iniciar o longão ou posso tomar durante o treino? Alguns estudos mostram que antes do treino é como se ele preparasse o corpo para atividade física, tá? Então, parece ter um efeito melhor a cafeína pré-treino, como pré-treino. Agora, dependendo da duração do treino, né, se for de uma hora e meia ou mais, talvez faça sentido também durante o treino, tá? Mas aí vem a opinião minha. Será que precisa? Será que precisa? Para mim, faz muito mais sentido você suplementar a cafeína ou qualquer, a maioria dos suplementos, se você for um atleta, se você viver do esporte. Se não, cara, não faz sentido, tá? Enfim. Barrinha de cereal atrapalha a dieta? Tem vários pontos aí, tá? Damian Nemig. Barrinha de cereal. Cereal atrapalha. Cereal tem antinutriente. Cereais comprometem a absorção de vitaminas e minerais. Cereais podem piorar a saúde intestinal. Não é fonte de nutrientes, não vai saciar, vai te fazer gastar mais dinheiro, tá? Eu não sei qual é o seu objetivo em consumir barrinha de cereal. Mas é muito melhor você colocar comida de verdade na base da alimentação, se quiser um lanche. Apesar de que fruta também não ajuda muito, mas é muito melhor qualquer fruta, né? Porque a fruta não vai saciar. A fruta, enfim, vai alimentar, vai ter um gostinho. Porque quando você come uma fruta como lanche, por exemplo, uma maçã, ela não sacia. Meia hora depois, 40 minutos depois, vem aquela fome avassaladora. E quando você come uma fruta, em linhas gerais, uma fruta mais doce, como banana, maçã, abacaxi como lanche, o sabor doce é como se abrisse a porta do inferno para o apetite. E aí vem aquela fome avassaladora, tá? Se você quiser um lanche, se o objetivo da barrinha de cereal for lanche, é muito melhor pegar um lanche mais proteico, tá? Um iogurte integral natural ou alguma fruta, como um morango, com menos carboidratos, né? Que aí sim vai saciar mais, porque mais carboidratos vai dar mais fome depois e piorar os pensamentos sem comida, tá? Mas barrinha de cereal, ela, em linhas gerais, só serve para quem vende, tá? Só vai ser interessante para quem vende. Amendoim, mocinho ou vilão? O amendoim integral, tá? Amendoim mesmo, ele pode ser um aliado fantástico, tá? Não é vilão. Mas o amendoim, aquele que é o amendoim chamado japonês, que ele é crocante, né? Que tem uma camada crocante por fora, é como se fosse um biscoito, aí é um vilão, tá? Esse amendoim, tem os amendoins coloridos, isso foge. Mas o amendoim integral, ele pode sim ser um grande aliado. Pipoca ajuda como fibra? Não. Pipoca é só amido, tá? Só eleva a glicose. Fibra, fonte de fibra. Abacate, folhas, brócolis, tá? Fibras estão em vegetais. Ponto. Eu sei que milho é um vegetal, mas a pipoca é apenas um artifício para alimentar um vício e uma compulsão de estar mastigando. Fibra, quer consumir fibra? Vá para vegetais. Priorize vegetais de baixo amido, né? Vegetais com pouco amido, vai ter menos carboidratos e vai ter fibras em uma quantidade adequada, tá? Foge de pipoca como fonte de fibra. Inclusive, de novo, pipoca pode ser um gatilho para despertar um descontrole alimentar. É muito fácil para a maioria das pessoas comer só um punhadinho de pipoca e não conseguir parar mais. Tá? Enfim, é muito comum. Camila. André, estou com uma paciente obesa, iniciando a low carb, mas ela não digere bem a carne vermelha. Conhece alguma estratégia? Não precisa ser carne vermelha, né? Pode trocar por peixe, incluir carne branca. Eu sei que carne... Olha só, o bom não pode ser inimigo do ótimo. tá? Dia desse eu fiz uma postagem aqui, ó, só para trazer aqui para o contexto, tá? Ah, alguém falando que trabalhava numa lanchonete e queria saber se podia comer maçã e ameixa, porque na lanchonete só tinha bruxaria. E eu respondi, cara, se você trabalha numa lanchonete, é muito provável que tenha hambúrguer. Ou seja, só tira um hambúrguer. Come um hambúrguer, presunto, queijo, tomate, ovo, alface. E alguém comentou, concordo com tudo, menos o presunto. Presunto não é comida. Veja só, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Qualquer presunto é muito, muito melhor do que o pão mais integral que existe, tá? Se o presunto for artesanal, o presunto é 100% comida de verdade, porque é 100% alimento de origem animal, 100%. O presunto comprado no supermercado vai ter adição de bruxaria, sim. Pode ter soja, açúcar, amido, pode ter umas bruxarias. Mas é uma quantidade tão pequena, porque naturalmente, quando se come presunto, você vai comer uma fatia, duas, três, sei lá. A quantidade de bruxaria vai ser pouca. E perceba, o contexto influencia muito mais, a frequência também. Então, quando a gente fala, Camila, que a paciente não consome carne vermelha, não digere bem, eu tenho alguns alunos também assim. A questão é, não precisa ter carne vermelha. Se tiver, ótimo. Mas o bom não pode ser inimigo do ótimo. Se ela consumir ovos, peixe, frango, porco, sei lá, pato, bode, não sei, tá? E aí é questão dela de experimentar ou outros cortes da carne vermelha. É preciso testar. O indivíduo é lindo porque é muito individual, né? Ficou estranho, né? O indivíduo é individual. Mas existem muitas pessoas que acabam passando uma regra geral para todo mundo. Você deve comer fígado? Cara, não deve. Fígado é maravilhoso, é um multivitamínico, mas se você não gosta, não precisa. Tá? O estilo de vida com comida de verdade na base, o que a gente faz 80%, 90% do tempo, ele se reflete na maior parte do resultado que a gente tem. Tá? A espécie humana, vários povos caçadores e coletores ao redor do planeta, dependendo da região, né, do planeta, ia ter uma oferta maior de carne vermelha, outra oferta maior de peixes. Os povos dos Árticos, né, viviam basicamente de carne de foca e baleia, não tinha carne vermelha. Basicamente não tinha, ou era raro, né? Era escasso, né? Então, sem problemas de saúde, em linhas gerais, tá? Então, se puder incluir carne vermelha, fígado, ótimo, mas se por alguma razão não consegue, o bom não pode ser inimigo do ótimo, não é esse o problema. O problema é uma dieta equilibrada no qual há o consumo regular de substâncias processadas e ultraprocessadas. Olha só, o consumo regular. Se você come toda semana processado e ultraprocessado, aposto muito que a sua saúde precisa de atenção. Tá? Precisa de atenção. Maravilha, Camila. Olha aí, concordo, já fiz low FODMAP, reintroduzi a carne vermelha, mas o desconforto abdominal voltou, era estar só na carne branca. Ótimo. Perfeito, Camila. Eu concordo 100% com isso. O low FODMAP é fantástico, né? E boa parte das pessoas não entende isso, porque segue uma abordagem low carb, mas tem desconforto, gases, e aí preciso fazer uma seleção também de vegetais. E tem algumas pessoas que vão ser mais sensíveis com carne vermelha também, inclusive com ovos, né? Ovos são verdadeiros multivitamínicos, mas, cara, tem gente que não se dá bem com ovos e tá tudo bem, tá? A minha filha, por exemplo, ela tem alergia a ovo de codorna. Ovo de codorna. Ainda bem que é o de codorna, né? Porque em casa tem o ovo de galinha e a gente come todo dia. Mas, enfim, tem pessoas que têm alergia ou intolerância a ovo de galinha. Então, tá tudo bem, tá? É só experimentar outras fontes proteicas de origem animal. É questão de tempo e autoconhecimento. Eu acredito muito que o problema na saúde, do ponto de vista nutricional, tá em processados e ultraprocessados. Quando a gente coloca na base da alimentação alimentos de verdade, comida de verdade, a gente acertou 90% sobre escolhas alimentares. E aí, como fazer essa seleção? É individual. É individual. Algumas pessoas vão querer mais carne de porco, outras aves. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mili, estou na cetogênica e treino 5 vezes na semana. Comer sal puro pela manhã é importante? É importante? Pode ser à noite. Não, não é importante. Mili, eu vejo, tá? E tem pessoas que eu admiro, respeito, sigo, né? Que falam de uma forma do sal que pode confundir quem está aí do outro lado. Pode te confundir. Acaba achando que o sal, cara, é a magia do universo. E não é, tá? Vai ter o seu papel, Mas a pergunta, a forma como você perguntou se é importante começar o puro pela manhã, deixa claro que há confusão sobre a percepção da importância do sal. Para quem segue uma abordagem baseada em comida de verdade, o sal tem um papel importante. Tem, tá? Tem. Mas é essencial? Não. Como suplemento, não. Eu já experimentei, tá? Já corri maratonas, ultramaratonas, já fiz treinos de corrida de 40, 50, 60, 70 quilômetros sem sal nenhum, em jejum. Não percebi nenhuma diferença. Nenhuma diferença, tá? Algumas pessoas, eu tenho vários alunos lá no Atlético Low Carb que suplementam sal e percebem melhora. Tá tudo bem. A questão é você testar como o seu corpo funciona, tá? O sal, por exemplo, ele vai ter um papel importante na atividade física, na contração muscular, tá? Assim como magnésio e outros minerais, outros sais, tá? A reposição eletrolítica é fundamental. Para muitas pessoas, repor sal durante a atividade física é muito importante. E aí, nas provas que eu participo, ou em treinos muito longos, de longas horas, eu faço uma reposição eletrolítica. Mas eu já experimentei suplementar sal antes do treino, e cá para nós, não percebi diferença. Algumas pessoas falam de uma forma como se fosse essencial para todo mundo. Não é, tá? Não é. Sou muito a favor de que você experimente. Sim, e aí você define a sua opinião sobre você, tá? Você vê como funciona e ponto. Ponto, tá? Tô nessa já na low carb, com emagrecimento, atividade física desde 2015, tá? Tá aqui os resultados, né? Venci ultramaratona, bati recorde de ultramaratona sem suplementar nada, tá? Sem suplementos, com comida de verdade, exatamente o que a gente prega aqui. Mas eu sou muito a favor do teste, experimentar com você como funciona. Não é uma vez, tá? Passa umas 2 semanas testando, porque talvez em um treino só não faça uma diferença, não faça diferença. Então passa umas 2 semanas ou 3 semanas treinando, consumindo sal, por exemplo, como pré-treino. Não é sal puro, tá? Mas pode ser puro, mas porque é desconfortável, né? Mas mistura uma colherzinha num copo d'água, bebe e sai para treinar e faz isso. E aí emita sua opinião sobre você. Mas a sua opinião sobre você não é a opinião que vai funcionar com todo mundo, percebe? Para mim, não vi diferença. Mas eu acho bastante válido que todo mundo experimente. Porque sim, vai oferecer algum risco? Nenhum. Pode ajudar? Pode. Pode não servir de nada? Também pode. Só vai saber testando. Sandro. André, tomar shake Herbalife faz mal para a saúde ou para os rins? Olha só, esses shakes à base de ervas pode sim proporcionar sobrecarga renal e hepática. Tem estudos, vários estudos comprovando isso. E essa empresa que você falou, ela é muito poderosa e ela consegue tirar os estudos. Mas a gente consegue ver os resumos dos estudos online. Não existe chá emagrecedor. Não existe chá emagrecedor. E vez ou outra, tenho certeza que você também vê na mídia algum famoso, alguma pessoa que teve insuficiência hepática ou insuficiência renal e causou morte, tá? Porque não existe chá emagrecedor. Emagrecimento é sobre qualidade da alimentação. E emagrecimento é sobre qualidade. É simples o processo. Quando você toma shakes à base de ervas, você está resultando ou proporcionando sobrecarga renal e hepática. Aumenta a fome, tá? Aumenta a fome. Aumenta a fome e promove a sobrecarga renal e hepática. Existem vários estudos comprovando isso. Eu não estou falando da minha opinião. Só que as empresas à base de ervas, elas são poderosas e tiram os estudos do ar. Mas quando você vai lá no PubMed e procura, né, sobre sobrecarga renal hepática, sobre consumo de metais pesados, de novo, tá? As pessoas engordam, acumulam gordura pela qualidade da alimentação. Tá? É simples. De novo, não é à toa que 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam a ganhar peso. Porque mesmo comendo pouco, elas fazem escolhas erradas. Tá? Muitas vezes, um indivíduo que reganha peso na bariátrica, ela quer continuar comendo a mesma coisa. E aí volta a ganhar peso. Porque não é sobre quantidade. Mesmo comendo um pouquinho de porcaria, várias vezes por dia, ganha peso. Acumula gordura. Emagrecer é simples. É preciso limpar a alimentação. Não existe chá emagrecedor. Não existe. Pelo contrário, isso oferece riscos, tá? A ciência documenta isso. Os estudos estão lá. As empresas são poderosas e tiram do ar, tá? Mas a gente consegue ver o resumo dos estudos, tá? Atenção, não procura truque nem atalho. Por isso, lá no Protagonista, inclusive hoje tem mentoria lá no Protagonista, toda terça-feira eu dou como bônus as mentorias para a gente acompanhar de perto os alunos, fazer o direcionamento, o acompanhamento e, claro, as estratégias comportamentais, porque emagrecimento não é sobre só evitar e priorizar alguns alimentos. Isso vai gerar o resultado. Mas se você sabe o que é preciso fazer e não consegue, é preciso trabalhar autoconhecimento e gestão emocional. Eu passei por isso, eu fui obeso. Há pouco mais de 10 anos a gente está nessa. No campo de batalha, ajudando, né? Skin the game. Por isso a gente dá as mentorias. Para anular qualquer desculpa. Ah, eu não consigo, André, porque é difícil. Não é, não é difícil, tá? E aí a gente mostra e acompanha. Hoje tem mentoria... Ah, lá no Protagonista, toda terça-feira de 8 da noite, tá? A gente dá essas mentorias por videochamada, converso com todos de um por um, entendo a situação e a gente faz esse acompanhamento. Olha aí, Sabrina. Eu tive 90% do meu peso de volta pós-bariátrica. Olha aí. É comum, né, Sabrina? É comum acontecer. Ah, eu conheço, olha só. Eu tô falando que 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam a ganhar peso. Conheço inúmeros. Tenho alunos que fizeram bariátrica e voltaram a emagrecer depois que entenderam como controlar o peso de maneira mais simples. E tenho uma pessoa muito próxima à família que ela é fisiculturista. Ela fez bariátrica, emagreceu 50 quilos e mantém um peso já há longos anos. É a minoria, mas acontece, tá? Só que não é o caso dela. Algumas pessoas procuram bariátrica para serem emagrecidas. Elas não querem emagrecer. E é onde muda, onde está o problema. Porque mesmo fazendo bariátrica ou não, vai ser preciso uma intervenção alimentar. Não só alimentar. Não só melhorar a alimentação. Mas trabalhar questões emocionais e autoconhecimento. É preciso. É preciso. Fazendo bariátrica ou não, é preciso. Tá? Trabalhar autoconhecimento, gestão emocional e melhorar a alimentação. É inevitável isso. É preciso fazer. E aí, Sabrina, eu entendo muito bem o que você está passando. Lá no Protagonista tem alguns alunos que fizeram bariátrica também e voltaram, né, a ter o reganho de peso. E depois de algum tempo lá no Protagonista, acabaram com essa dificuldade. Pasta de amendoim. O que é que tem? O que é que tem pasta de amendoim? Pasta de amendoim. Eu não sei qual a pergunta, só perguntou pasta de amendoim. Pasta de amendoim pode ser uma aliada, como pode ser o vilão. Se comer em excesso, é calorias em excesso, é muito fácil comer muitas calorias através da pasta de amendoim e aí pode até engordar. Entendendo como amendoim pode ser a pasta de amendoim integral, tá? A pasta de amendoim integral, colocando no contexto adequado, pode ser um grande aliado, tá? Mito ou verdade? Carne vermelha causa câncer. Puro mito. Já trouxe aqui alguns estudos. Na verdade, eu trouxe 7 dos maiores estudos já publicados sobre carne e câncer. Trouxe 7. Eu falo maiores estudos, tanto em nível hierárquico de evidência científica, quanto em populações estudadas. Ouso dizer, até lanço o desafio, não existe nenhum estudo já publicado até hoje, mostra uma relação causal de carne e câncer. Nenhum. Pelo contrário, os maiores estudos já publicados... Não sei se está aqui, cara. Dia desse. Tinha uns estudos aqui, mas eu não sei onde guardei. Os maiores... Aqui. Achei. Opa. Aqui, vou mostrar os estudos, tá? Deixa eu só achar aqui. É tanto artigo, cara, que eu imprimo aqui que... Aí. Vamos procurar aqui os artigos. Achei 2 ali. Pronto, tá aqui. Carne e câncer. Olha só, a espécie humana sempre comeu carne. Sempre. Sempre priorizou carne. Os povos caçadores-coletores... Idem, priorizam carne. E pasmem, não tem nenhuma incidência de câncer. Os povos comem carne, priorizam carne, não tem. Os estudos que mostram uma hipotética relação, né, de consumo de carne e câncer são estudos observacionais que não mostram relação de causa e efeito e são pessoas que aumentam o consumo de fast food, ou seja, que come carne lá na McDonald's, um hambúrguer com batata frita e um shake refrigerante. E acabam dizendo que a carne causa câncer. Ora, não é a carne. Não precisa ser muito inteligente para ver isso. E boa parte desses estudos são financiados por entidades com uma ideologia mais vegana, tá? E aí, quando a gente vai ver na ciência, os maiores estudos já publicados sobre carne, olha só, a ingestão total de carne está associada à expectativa de vida, uma análise de dados transversais de 175 populações contemporâneas. Aqui. Ou seja, esse é um estudo bem recente, tá? 175 populações. Quem come mais carne vive mais. Padrões de consumo de carne vermelha e processada e risco para desfechos cardiometabólicos e de câncer. Uma revisão sistemática e meta-análise de estudos de coorte. É um altíssimo nível de evidência. Não há relação de consumo de carne e câncer. Nem doença cardiometabólica. Tá? Tem outro aqui. Estou colocando aqui as referências, tá? Consumo de carne vermelha e processada e risco de mortalidade por todas as causas e resultados cardiometabólicos. Uma revisão sistemática e meta-análise de estudos de coorte. Também nenhuma relação de carne vermelha e câncer ou mortalidade por todas as causas. Valores de preferência relacionados à saúde em relação ao consumo de carne. Uma revisão sistemática de métodos mistos. Também não mostra nenhuma relação de carne e câncer. E aqui, por último, efeito da ingestão de carne vermelha mais baixa versus mais alta nos resultados cardiometabólicos e de câncer. Uma revisão sistemática de ensaios randomizados. Também nenhuma relação de carne e câncer. Nenhuma. Nenhum. Os maiores estudos, tanto em número de pessoas estudadas quanto em nível hierárquico, mostram que não há relação de consumo de carne vermelha e câncer, como também não há de morte por todas as causas, nem infarto, nem AVC. Pelo contrário, tem uma grande revisão aqui que mostra que quem come mais carne vive mais. Então, tome cuidado quando alguém fala que carne causa câncer, tá? Cuidado, porque a ciência não comprova isso. Os maiores estudos já publicados de todos os tempos, até o presente momento, mostram o contrário. Deixa eu ver aqui. Como induzir a dieta cetogênica, tendo em vista a dependência de carboidratos e resistência insulínica? Na verdade, eu sou o André Lucena. A cetogênica vai ajudar na reversão da resistência insulínica. Vários alunos meus já reverteram. O difícil nesse processo vai ser a questão comportamental. Por isso, no Protagonista, a gente dá o acompanhamento nas mentorias. Por isso, lá no Protagonista, tem aulas sobre gestão emocional e autoconhecimento. Por isso, lá tem várias ferramentas para trabalhar essa questão comportamental. Porque, do ponto de vista prático, tá? A cetogênica vai te ajudar na reversão da resistência insulínica. Tá? Vai te ajudar. Assim como vários alunos meus já reverteram. Tá, André? Porque é só tirar a causa do problema. O que causa a resistência insulínica é a má alimentação. Uma dieta equilibrada. Para de ter equilíbrio. Para de ter substância processada na alimentação. Come comida de verdade. E dá tempo ao tempo. E veja a mágica acontecer. Deixa eu ver se tem mais perguntas. É isso, rapaziada. Como foi bom esse bate-papo, tá? Foi muito além do que só cetogênica. Muito além. Muito bom conversar aqui com vocês. Fazer essa consultoria gratuita. Indo direto ao ponto. Sem enrolação. Sem mimimi. Para quem é do Protagonista, já de meio-dia, mando um e-mail, né? 11h58, 11h59, com o formulário e o link do Zoom, que a gente faz as mentorias, a gente conversa, a gente faz o acompanhamento de perto, para acabar com qualquer dificuldade, anular qualquer desculpa, né? Porque a gente mostra o passo a passo e faz o acompanhamento, tá? Para você que tem alguma dúvida ainda, tá com alguma dificuldade sobre alimentação, emagrecimento, saúde metabólica, não se preocupa, amanhã a gente tá de volta. Para quem quiser ter um acompanhamento mais de perto, participar das mentorias, ter acesso às aulas, a todo o programa Protagonista, aqui na minha bio do Instagram ou aqui na descrição do vídeo dessa consultoria aqui no YouTube, tem um link para o método Protagonista, para o programa Protagonista, para quem entra lá no Protagonista. Também, por enquanto, estou dando como bônus as mentorias, no qual a gente se reúne toda semana, por videochamada, para fazer o acompanhamento e direcionamento. Não é porque é meu, tá? Mas eu desconheço qualquer programa em qualquer lugar que faça algo parecido. que ensine o passo a passo, trabalhe gestão emocional, autoconhecimento, dê as mentorias e faça o acompanhamento. Quer comigo, tá? Eu faço acompanhamento, faço questão de estar perto durante todo o processo. Então, no link da minha bio tem lá o protagonista, aqui na descrição do vídeo também, tá? Se você ainda tem alguma dúvida, amanhã a gente tá de volta. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.